É pouco pedreiro, né, Roberto, para tanta obra. Amém. Todo mundo dormiu bem? Dormiu muito? Feliz com a carreira? O pessoal está meio assim, parece que não dormiu o suficiente, não. Só a Danielinha que parece que dormiu bem. Ainda falta dormir ainda. O Daniel está com a cara de que não dormiu direito. Precisa dormir mais. Né, Dani? Deixa eu ver quem mais está com a cara de que dormiu muito. Amém. Ramiro dormiu bem. Bastante. Né? O corpo cansado, né, Ramiro? Dorme tanto que... É pior que a gente dorme o corpo quando está muito cansado. Você dorme, mas não descansa, né? Acorda. Amém. Deus tem falado conosco esses dias sobre, todo mundo responde, sobre a igreja. Será que nós já entendemos? Porque é o seguinte, como é que uma pessoa pode falar com Deus, louvar a Deus, fazer qualquer coisa, se ele não entender? A boca dele não sai. Da boca não sai o louvor, da boca não sai a pregação, da boca não sai nada, se ele não souber o que está fazendo. Ele não sabe, quando Jesus disse na cruz, ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Por que que não sabe? Por que que a pessoa não sabe o que está fazendo? Hã? Então ele fala sem saber o que está falando. Hã? Né? Fala sem saber o que está falando. Fala sem... Como os outros falam, pelos ouvidos, né? Não sabe o que está falando. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. E quando Jesus mandou os discípulos, ele disse, vai e abre os olhos desse povo. Abrir os olhos significa exatamente mostrar para a pessoa. Essa é a grande dificuldade que a igreja sente. Essa é a grande dificuldade que tem o apóstolo, o profeta, o mestre. É, por que que o homem não foi capaz de fazer isso para os outros ser Deus? Porque é uma obra difícil, é um trabalho difícil. Todo dia nós estamos aqui batendo na mesma tecla. Né? Já teve gente que falou, não adianta ir lá, não, que ele repete, ele fala, só fala as mesmas coisas. Né? Realmente, nós estamos aqui falando as mesmas coisas. Dá um microfone para a pessoa não sabe nada. Né? Tem não sei quantos anos que você está aqui falando, dá um microfone. Dá o microfone para a pessoa não entende. Porque é difícil. Não estou culpando o pessoal, não. Estou mostrando que é uma tarefa difícil. Você passar esse entendimento, os caminhos de Deus, pensamento de Deus e o nosso pensamento. Amém? E o pior de tudo é o seguinte, que enquanto a gente não entender, o que vai acontecer? Enquanto nós não entendemos Quem sabe responder? Está vendo? Como não sabe? Enquanto nós não entendermos, o que vai acontecer, Ló? Hã? Enquanto a gente não entendeu, Betinho, a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas. Nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas. Não muda. Não tem... vou dizer assim, não há aquela regeneração. Regenerado. Né? Gerar novamente. Enquanto nós não entendemos, nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas. Então, nós não vamos ser um novo homem. Nós vamos continuar sendo o velho homem. Continuar sendo o velho homem. Por que que continua sendo o velho homem? Porque fazem as mesmas coisas. Estão fazendo as mesmas coisas. Não estão mudando. Então é preciso, da nossa parte, eu deixo bem claro, nós não estamos criticando, nós estamos... É uma coisa que vocês vão concordar comigo, não é assim? Uma coisa que eu falei, não, tem razão, é isso mesmo. Que coisa difícil, né? Que coisa difícil, porque se você não mudar a sua maneira de pensar, o que vai acontecer? Você vai continuar fazendo as mesmas coisas. É isso que é conversão. Converter, você tem que converter. Então você pega uma energia que é de 110, e vai, eu preciso fazer essa conversão da energia 110 para 220. Como que nós vamos fazer? Então, quando você ligar um aparelho de 220, a energia tem que estar convertida de 210 para 220. Senão você vai queimar o aparelho. Conversão. Aí Jesus... Então, Walter, vem uma série de coisas, né? Que é nascer de novo. O que é nascer de novo? Morrer um, viver o outro. O que é a regeneração? Regenerar, gerar novamente. O que é... conversão, o Enio está dizendo aqui. Converter. Você vai numa direção, toma outra direção, completamente. Então é uma tarefa difícil, você tem que falar as mesmas coisas, bater na mesma tecla, até a pessoa entender. Você dá um microfone para ela, ela entende. Né, Geraldo? Quando o Moeno está aqui suspirando, pedindo a Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. É muito difícil. O pensamento de Deus, o nosso pensamento, né? Os caminhos de Deus, os nossos caminhos são muito diferentes. Muito diferentes. Então nós vamos continuar. Podemos levantar de madrugada, podemos fazer coisas, podemos comer, eles faziam. Faziam tanto sacrifício. Para nada. Fiz tanto sacrifício para não resolver. É? Fez muita coisa e não resolveu. Nós estamos aqui, nós temos que procurar fazer pouco e entender muito. Fazer pouco e entender bastante. Então nós estamos falando sobre a igreja. Por que nós temos que falar sobre a igreja? Para a gente entender o que significa igreja, entender essas coisas. Porque ao que você entender bem isso, aí você, a tendência é mudar. Porque o Espírito, a obra é feita dentro de nós. Tudo isso você vai entendendo. Você vai entendendo que a obra não é feita na carne, a obra é feita no Espírito. Quer dizer, se você muda dentro, você muda fora. Se você conseguir mudar dentro, Você muda fora. Deus, a carne para nada serve. O Espírito, a minha preocupação é com o Espírito. É como se ele dissesse assim, eu não estou preocupado com a carne, estou preocupado com o Espírito. Porque a carne depende do Espírito. Então, se houver uma mudança no Espírito, automaticamente a mudança vai acontecer também na carne. A nossa salvação é entender. É entender. Amém? A nossa salvação é o entendimento. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, capítulo 1. Versículo 8. Um exemplo. Nós temos aqui, por exemplo, eu tenho o Daniel, tem ali o Arthur, tem um chequinho ali. Né? Tem o Elcion, tem o quem? É que é, Renan? É. Tem o Ítalo, tem o Arthur do Vitor, o Joneval, que... esses meninos, esses meninos, eles estão aqui, estão. Porque os pais trazem. Porque se você deixasse eles fazerem o que eles querem, eles não estariam aqui, não. Concorda, Arthur? Onde você estava nesse momento, Arthur? Dormindo? E mais tarde um pouquinho? Jogando bola. Né, Arthur? Eles não estariam aqui fazendo. Eles não estariam aqui porque a vontade deles, o desejo deles realmente, eles estão aqui porque os pais exigem que eles estejam aqui. Mas eles entendem alguma coisa? Entendem não, né? Eles entendem de bola. Eles entendem de bola. O que mais? Entende de... Joguinho, né, filho? Joguinho, esse negócio lá, entende de computador. É, aquilo que interessa para eles, aquilo que não interessa. Vocês não vê eles no computador pesquisando sobre coisas interessantes, né, sobre a vida de Cristo, pesquisando sobre a obra de Deus, essas coisas. Eles também ficam pesquisando outras coisas, não é isso? Abrimos aqui então a nossa Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 8. Sete.
Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo.
Amém. Então vamos repetir.
Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça.
Amém. Aí, então, aí você tem que pensar. Porque se você não pensar, você vai ler isso aqui. Se você não pensar, você vai ler e vai ficar por isso mesmo, você não entendeu nada. Entendeu, Janaval? Vamos ver, lê de novo para o Janaval, ver se ele tem.
Em quem temos a redenção pelo seu sangue?
Ó, em quem temos a redenção, explico para você. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Lembra que nós falamos ontem sobre isso? Sobre o quê? O mistério. A vontade de Deus é um mistério para nós, é um mistério para nós. Por que que Deus tem que... Sabe o que é remissão das ofensas? Sabe o que significa isso? Remissão das ofensas. Sabe o que chama, o que significa remissão? Sabe? Não? Pois é. Nós temos que estudar as Escrituras, meditar na palavra, condicionar de um lado, assim, ó. Você chegou uma palavra, você não sabe o que que é, você não pode tocar para frente. Você chegou uma palavra, você não sabe o que que significa, você não pode tocar para frente, você tem que parar. Porque senão você não vai entender a leitura. Aí você para, o que que significa isso? Aí você entendeu, você vai entender a leitura. Dá uma receita de bolo para você. Aí põe lá. Isso, isso, isso. Aí põe... como é que chama? Grão de bico. O que é grão de bico, dona Val? Grão de bico. Conhece? Conhece grão de bico? Conhece mesmo? Hã? O que falou? Tendo de toque, aí tem grão de bico. Aí a pessoa tem que colocar lá 100 gramas de açúcar, açúcar mascavo, por exemplo. Sabe o que é açúcar mascavo? Tem no estoque também. Então, ele não pode pôr qualquer açúcar, pode? Tem que pôr açúcar mascavo, tem que pôr grão de bico. Então, tem que ser grão de bico, não pode ser qualquer grão. Certo? Porque feijão é grão. O que mais? Milho é grão. Soja é grão. Mas lá não está pedindo grão de soja, grão de... Está pedindo grão de bico. Então você fala, mas o que é grão de bico? Grão de bico é isso aqui, ó. Então você vai colocar na receita as coisas que estão pedindo a receita, senão não sai aquilo que a receita está mandando fazer. Nós estamos lendo a escritura aqui, aí nós passamos por cima sem saber o que está falando. Não serve. Você tem que pegar o dicionário, você tem que... então aí é hora de você, por exemplo, usar a ciência, a internet, se for o caso, vai lá na internet e põe remissão. Vai lá no Google. Gugu, como diz o menino do... Né? Do Lucas, né? O profeta. Aí você pega, põe na remissão. Aí vai explicar. Vai estar explicando o que, que significa remissão. O que, que significa remissão, bebê? Hã? Retirar. Remissão vem de? De quê, meu? Remir. Remir significa o quê? Perdoar. Então, a remissão dos pecados, o perdão dos pecados. O pecado, uma vez perdoado, ele desaparece. Ele não existe mais. O pecado, uma vez perdoado, ele não existe mais. É, uma ofensa, um crime, algo que a pessoa cometeu. Aí ele vai ser punido por aquilo. Vai ser punido por aquilo que ele fez. Ele vai lá para o juiz, vai lá parar lá de frente do juiz, e o juiz vai analisar o delito que a pessoa cometeu, qual foi o delito que ele cometeu, né? Ele cometeu aquele delito, então vai analisar. Será que pode ser perdoado ou tem que pagar uma pena por aquilo? Se tiver que pagar dois anos. Terminou os 2 anos, a pessoa sai da prisão. Ela pode ser presa por aquele mesmo delito? Aquele já foi remisso, ou seja, já foi eliminado, aquele delito foi eliminado. Ele pagou uma pena por aquele delito, você não pode cobrar mais dele aquilo. Ele não pode ser preso por isso. Ele pagou a pena, acabou. Certo? Então nós, os homens, nós temos uma dívida, para com Deus. Nós temos uma dívida para com Deus. Qual é? Veja bem, se nós não tivermos essa, não soubermos qual a dívida que a gente tem para com Deus, nós não sabemos nem qual dívida. Não, eu não devo nada para Deus, não. Então a pessoa leva a vida dela, não tem temor nenhum, né? Ela não deve nada para Deus. Mas nós temos uma dívida para com Deus. Deus tem uma contenda com o habitante da terra. Deus tem uma briga conosco. Amém? Nós temos, cometemos um delito, e nós temos que pagar por esse delito, por esse mal que nós fizemos, etc. Quais são as consequências desse mal? Né? Como é que vai ser a pena? Como é que, o que, que pode acontecer? Nós temos que saber tudo isso. Tem que saber tudo isso. Ou não precisa saber? Veja bem, a pessoa chegava lá, diante do santo, lá na parede, o santo não respondia nada para ele, e ele ficava ali e rezava, repetia. Ele não entendia, e o santo muito menos. E ficava por isso mesmo. Não ia acontecer nada na vida da pessoa, porque não houve. O santo não falou nada, nem ele respondeu, ficou por isso mesmo. Agora, Deus não, gente. Deus está vivo. Deus está vivo. E se você perguntar para ele, ele vai responder para você. Se você perguntar, ele vai responder. Você tem dúvida quanto a uma coisa, você vai conversar com ele. Não pode existir dúvida. Amém? Não pode existir dúvida. Caso contrário, se nós permanecermos na dúvida, se nós permanecermos na ignorância, se a gente permanecer no pecado, o pecado não foi remisso, o pecado não foi perdoado, nós continuamos. Jesus disse, se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E se a pessoa que morrer em pecado? Ele não pagou a dívida. Qual a consequência da dívida? Se fosse só morte, estava bom demais, que a gente morre, acaba. Se fosse só morte, estava bom demais. Se morre, acaba. Mas não é não, consequência da dívida é coisa muito pior. Muito pior. Qual a consequência da dívida? Qual a consequência da dívida? Se fosse só ir para o inferno, estava bom demais. Porque nós íamos para o inferno e, ó, nós nem sabemos o que é o inferno, a gente não sabe o que é o inferno, a gente não sabe, né? Mas ia para o inferno, né, dentro de 5 minutos nós estávamos, né, torrados, etc. Então, a gente não sabe o que é inferno, não sabe. Não, a consequência da dívida não é isso, tem coisa pior. Não, está vendo? Está vendo como é difícil? Quem sabe a consequência da dívida? A consequência do delito que nós cometemos, a consequência do pecado. Vamos ver. Hã? O Rafael está dizendo, ficar com o diabo. Com o diabo nós já estamos. Né? É. Ficar com o diabo, fosse ficar com o diabo, tá bom demais, né? Porque, né? Mas qual a consequência da dívida, Carlinhos? Está vendo como que às vezes é difícil, precisa entender. Por que que a gente reúne, então? A gente reúne para entender. Cada dia a gente entende um pouquinho. Qual a consequência, então, da dívida? Hã? Ué, o Rafael está dizendo que nós vamos para o Serasa. Todo mundo serado, né, Rafael? Então, ó, nós vamos, para a gente, porque a coisa não pode ser abstrata, senão você, se for abstrato, por exemplo, reencarnação, é uma coisa abstrata. Fala, não, eu vou levar a vida que eu quiser levar, porque depois eu vou reencarnar, tal, etc. Isso, ninguém prova nada. Não é uma coisa real, é uma coisa abstrata, é um negócio, está aqui, ó, você está, como é que fala? Psicografando, você está psicografando aqui, quem pode garantir para você que o espírito que está falando lá, né? Então, as coisas têm que ser real, não pode ser abstrato. Uma coisa que é real. Real. É o sofrimento. Sofrimento. Vocês acham que a nossa vida é um céu ou é um sofrimento? Você concorda que o homem todo dia está pelejando, 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 todo dia para? Para quê? Para diminuir o sofrimento ou então para eliminar o sofrimento. É assim? Você está pelejando todo dia, você está querendo ou eliminar o sofrimento ou então diminuir o sofrimento. Amém? Quando a gente começa a entender, começa o sofrimento. Por exemplo, o João Naval quer jogar bola, não deixa. Quer ir lá para jogar o joguinho, não sei o que e tal, né? Não deixa. Quer ir para casa do fulano, quer posa. Se deixar, ele posa na rua, ele fica jogando bola o dia inteiro, ele, entendeu? Responde, e etc. Tal. Se deixar, é porque para ele passa a ser um sofrimento não deixar ele fazer as coisas. Amém? É assim, divina? Não é um sofrimento? A filha aí não sofre? Né, filha? Por que você sofre? Sua mãe e seu pai não deixam você fazer o que você quer, né? Se deixasse você fazer o que você quer, você estaria aqui? Não estaria. Né? Porque essa aqui não é a nossa vontade. Nós não estamos aqui. Nós estamos aqui quase que por uma imposição. Por que nós estamos aqui, Geraldo? Porque a gente gosta? Porque a gente quer? Nós gostaríamos de estar na praia de Cumbuco. Né? Nós gostaríamos de estar por lá. Na praia, queimando. Não é não, filho? Tomando lá um coco. Entendeu? Com óculos escuro no meio da cara. Né? Como? Deitado numa rede. Cada um tem um gosto. Um queria balançar na rede. Outro... Não é não, o senhor? Você está aqui porque você gosta, senhor? Não. Você tem medo de sofrer mais do que já está sofrendo, né, senhor? Amém? Então, o nosso problema é... O homem, ele vive... Ele enfiou numa situação que é o sofrimento. E ele corre atrás disso. Tem gente lá em Caldas Novas. Lá em Caldas Novas hoje está cheio. Fazendo o quê? Hã? Aliviando o sofrimento. Semana inteira, correria, não sei o quê e tal. Aí o marido falou para a mulher, bem, amor. Amor, só Deus sabe, né? Amor, vamos... Lá para casa nova, ver se a gente esquenta um pouco, né? Vamos lá, vamos. Aí vai, arruma o carro, põe os trem lá dentro, põe os meninos. Aí sai brigando aqui, pra, né? De vez em quando a gente ia com os meninos, nós fizemos uma viagem uma vez lá em Cabo Frio. Né? Só o Cabo que era frio. Porque a viagem foi, né? A viagem foi um inferno, a viagem foi. O Arthur, mas nunca ele... O primeiro posto aqui começou a briga. Na primeira vez que nós paramos, começou a briga. E não parou mais, só terminou a briga quando nós voltamos. De lá de... A Roberta lembra, né, Roberto? Foi lá no, na Saquarema, ficamos lá na casa da avó da Roberta. Foi um passeio maravilhoso. Mas briga foi o que não faltou. Confusão, muita tribulação. E foi bom porque foi a última. A primeira e a última. Então a gente tenta, de todas as formas, evitar, aliviar o sofrimento. Você trabalha, você casa, você, tudo que você faz é porque você não está satisfeito com o seu hoje, o dia de hoje. Você não está satisfeito com o dia de hoje. Então você põe ali uma televisão tentando melhorar. Você faz uma área na sua casa, tal, etc., tentando melhorar. Aí você não tem churrasqueira, você põe a churrasqueira porque você acha que a churrasqueira vai aliviar. É. Você dá uma reformada na casa porque acha que vai dar uma aliviada. Você tem uma loja, né, Marley? Você abre outra loja por quê? Porque você acha que vai aliviar, vai melhorar, vai aliviar. Não é não, Bertinho? Você mora em Brasília. O escritório está em Brasília. Você vai trazer para Goiânia. Por quê? Porque acha que vai melhorar, vai aliviar. Você mora no apartamento de cobertura. Você vai mudar para um condomínio. Você tem uma casa de 100 metros. Você vai construir uma de 500 metros. Por quê? É. Na sua casa não tem sauna. Você vai pôr sauna. Por quê? Não é assim? A vida da gente não é assim? Você tem um carrinho. Um K. Ou então um... É. Você tem um carrinho lá. Aí você compra um, tal, 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 até chegar no Camaro, no, né? Na esperança. Que vai aliviar, vai melhorar, vai diminuir o sofrimento. Diminuir o sofrimento. Não é assim, Rudá? Não é a verdade? Amém, Ramiro? Agora, por que nós entramos com esse assunto? Por que nós entramos por isso? Como é que é? Nós temos uma dívida para com Deus? Nós temos uma dívida para com Deus? Nós cometemos uma infração, um delito? Cometemos um pecado? Cometemos um pecado? Qual o pecado que nós cometemos? Cadê o Toninho? Está com o microfone?
O pecado é não crer em Jesus Cristo. Né?
Não, qual foi o pecado que nós cometemos? Está vendo? Se você não souber, se você não entender, você quando matou, aí você sabe que você matou. Você sabe que você matou. Você esconde, você né? Não deixa ninguém ficar sabendo, você pega, desmancha lá e tal, esconde a arma. Você faz tudo para não descobrir. Você sabe que você matou. Está lá o corpo estendido no chão. Né? Você sabe que você matou. Aí você muda de cidade e tal. Você usava barba, você tira a barba, manda fazer uma plástica, né? Tinha dois olhos para ter um só e tal. Você vai fazer tudo para não ser ninguém reconhecer você. Você matou. Você sabe o crime que você cometeu. E você não pode ir em qualquer lugar, restaurante, etc. Tal. Você vai ter sempre aquele cuidado de não ser descoberto, porque você sabe que você cometeu um crime. Você matou. Nós precisamos saber qual foi o crime que nós cometemos, qual foi o delito, quais foram as consequências e o que a gente tem que fazer. Se tem que arrancar a barba, se tem que mudar de cidade, o que temos que fazer? Concorda, gente? Deu para entender? Deu. Fala agora, Toninho.
Aí o pecado que o homem cometeu foi desobedecer a Deus, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse é o pecado que nós cometemos, que a humanidade cometeu.
Pronto. Então dá para o Bruno aí. Karen. Priscila, Priscila. Pois é, mas ficou nisso só?
Não, as outras coisas é consequência disso.
Pois é.
Né?
E aí, quais foram as consequências?
A dificuldade que a gente tem, o Daniel falou que o pecado foi nascer, né? Os pecados que a gente nasceu. Ah. Mas não, é que a dificuldade dessa carne que a gente está, a facilidade de desobedecer a Deus, dificuldade de ouvir, consequência disso.
Qual foi a consequência, Ramiro? A consequência? Hã? O homem morreu, mas a gente não considera morto? A Bíblia fala que nós morremos, né? Mas a gente não considera morto, a gente considera estar vivo, não precisa fazer nada, não precisa raspar a barba, não precisa de mudar de cidade, não precisa fazer nada. Então isso aí não, né? Agora, tem uma coisa que precisa chamar a atenção nossa. Alguma coisa precisa chamar a nossa atenção para a gente ter medo, ter... Falar, peraí, eu cometi um delito. Eu cometi um pecado. Eu cometi uma coisa. Qual foi o nosso pecado, gente? Hã? Qual foi o nosso pecado? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Olha aqui o pecado, ó. Versículo 10.
De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra.
Volta, lê o 9, 8, 9 e 10.
Que Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo.
Propusera em si mesmo. A sua vontade, a vontade dele. Salvar, aí você vai entender o que é salvação. A vontade de Deus. Ele propôs em si mesmo. De quê? Versículo 10.
De tornar a congregar em Cristo
de
todas
tornar
as coisas.
A congregar. Tornar a congregar. O que mais? Todas as coisas. Todas as coisas. Aí você pega. Vai lá, Deus criou a terra bonita, toda bonita. Marte não é como a terra, Júpiter não é como a terra, a Lua não é como a terra. A terra é o lugar mais bonito que tem no universo. É o único lugar que permite a vida humana. Tem atmosfera, né? Onde tem... chama aquele, aquela camada de ozônio, ozônio. Deus fez o ozônio. O que é ozônio? É um gás, né, chamado ozônio, né, que filtra os raios solares, para não deixar os raios solares incidirem sobre nós, de tal maneira que nos prejudicasse. Aí Deus criou uma camada de ozônio. Não tem isso no outro lugar, não, gente. Só que nós não pensamos nisso, que foi Deus que fez isso para nós, não. Aí eu não penso. E aí Deus arrumou tudo. É como um pai que construísse uma casa, que arrumasse, que botasse sauna, que ajeitasse, e etc. E botasse o homem lá dentro, botasse a mulher lá dentro, aí a mulher desse os filhos, tal, etc. E depois aquele virasse tudo contra ele. Esse pai ia ficar muito chateado. Deus fez a terra, criou a terra e e colocou nela o homem. E pôs nela o homem. E falou para o homem, aí ele pôs só o homem. O homem ia ficar sozinho na terra, ia ficar, ele ia ficar satisfeito? Não, aí Deus, né, fez churrascaria, fez, Cauda Nova, Deus fez Cauda Nova, Deus fez Cabo Frio, né? Deus fez, colocou até o homem não ficar sozinho, aí o homem, mas só o homem. Deus achou que faltava mais uma coisa. Então ele criou ali uma encrenca para o homem, né? E aí ficou os dois, o macho e a fêmea. Mas aí colocou. Aí os homens, peraí, nem uma chacrinha, né? Umas vaquinhas, uns boizinhos. O que mais? Umas porquinhas, uma galinha, né? Um negocinho. Aí Deus foi e criou tudo isso. Tudo isso. A natureza. Toda a natureza. E entregou para o homem. Entregou para o homem. Falou para o homem. Domina sobre tudo isso. Dá nome. O nome que você quiser dar. E o homem, tudo que Deus fez, está lá em Gênesis, está lá a criação. Gênesis quer dizer criação, está lá a criação de todas as coisas. Qual foi o nosso pecado? Aí você vai descobrir qual foi o nosso pecado. Qual foi o seu pecado? Agora, você já imaginou, você, Humbertinho, você já imaginou você ir lá e a Mariana? Aí você vem, compra casa, arruma, tal, faz piscina, põe sauna, põe churrasqueira, tal, etc. Né? E tem o Birubiru, tem o Biel, né? Aí arruma, ajeita tudo ali, Humbertinho, põe televisão, A Mariana chega para você e fala, não, arrumei outro homem, não quero você mais. Põe você para fora. Porque o homem está aí para entrar. Você fala, não, né, não vai caber nós dois aqui, né? Aí põe você para fora. Ou você põe você para fora, ou você mata a Mariana, ou você dá um cor nela e tal. Mas, de qualquer forma... É uma situação complicada, né? E aí, se você for um cara inteligente, um cara prudente mesmo, você deixa tudo lá com a Mariana e com o outro, né, que ela arrumou, e sai. Vai fumar crack. O que sobrou para você foi isso. Amém? Procura localizar o... Como é que chama? Procura localizar o... O quê? Mais fácil o quê? Pois é. Mas você vai arrumar outra, você vai ficar pensando, você não vai tirar da sua cabeça... Você vai querer vingar. Acontece que você vai querer vingar. Você vai querer pôr fogo lá no que você deixou. Dificilmente você quer. É uma coisa sua. Você, né, é um negócio violento. Violento. Quem sabe que isso é um negócio violento? Não é um negócio violento? A vontade que a gente tem não é que o outro morra. Né? Ou então que ele se dê mal. Se ele ficar bem aí, então que a gente sofre mais. Se ele ficar bem aí, a gente sofre mais ainda. Amém, gente? Qual foi o nosso pecado? Qual foi o nosso pecado? Então tá, pega o microfone. Qual foi o nosso pecado? Fala.
O pecado foi trocar Deus pelo diabo, pelo pecado.
Então você se coloca no lugar da mulher?
Sim.
Que na realidade
é o...
a igreja, é a igreja, é o povo, e o povo é a mulher, é a esposa de Deus. Por isso que nós citamos o caso de mulher com homem, porque não tem coisa para dar mais problema do que, né? A mulher e o homem. É assim? Então, a razão do sofrimento do homem é a mulher. E a razão do sofrimento da mulher é o homem. A razão do sofrimento do homem é a mulher. E a razão do sofrimento da mulher é o homem. Então, por isso que Deus compara o natural com o espiritual. Ele usa o natural para poder explicar para nós o espiritual. Tudo isso aqui Deus está tentando explicar para nós o espiritual, para você entender. Aí você entendendo o natural, o Bertin, ele entendeu bem a situação, né? Vai ser muito difícil a situação no Bertin. Porque nessa altura do campeonato, já com uma certa idade, não quer começar tudo de novo. Feio. Não tem mais aquela disposição. Tem mais aquele negócio. Você vai lá, aí arruma uma novinha. A novinha, vamos para tal lugar. Você fala, vamos dormir. Né? Vamos lá para Carlos Novo. Nada, estou com uma preguiça. Vou descansar, vou dormir. Aí ela vai arrumar outro. Ela vai arrumar outro. Entendeu? Ela vai largar você na chapada. Aí é a segunda vez que você ficou sem mulher. Viu? É muito difícil. Então a razão da confusão que existe na Terra é exatamente homem e mulher. Então Deus usa o natural para explicar o espiritual. O que aconteceu com... Qual foi o nosso pecado? Então... Fala, Vicente. Dá para ver. Você já entendeu, Vicente? Você entendeu?
Na carne, entendi. Entendeu? Bem entendido.
É, ué. Quando
é, o caso do Humbertinho. O sofrimento é para a vida inteira.
É.
O resto da vida.
É.
Porque quanto melhor o outro tiver, mais você vai sofrer.
Mais você vai sofrer.
Isso aí é...
A gente quer ver o outro é no...
É, morrendo.
Como diz o outro, não sei o quê, do Zé Esteves, né?
É.
A gente quer ver o outro é sofrendo. Não é não?
Verdade.
A gente não tem o espírito, o nosso espírito não admite esse negócio, não. Falar é uma coisa, e na prática
não
é
admite,
outra.
Não admite, não. Nós é não outra. Admitimos mesmo, não.
É assim?
É com muita luta, com muito sofrimento.
É.
Que a gente
aí vai... a mulher pinta o cabelo de vermelho, o que mais?
Ixi.
Pinta o cabelo de vermelho, opera, pá e tal, e faz, não sei o que e tal. Né? Para poder, aí passa, perde. para poder mostrar para ele que você está, não é assim? Mas é só aquele pedacinho, mas lá dentro o ódio, a raiva continua. Por isso que você vem e mata, arranca o peito, os olhos e tudo. Aconteceu esses dias aí. O ódio é tanto, a raiva é tanto que comete coisas absurdas. Corta em pedacinho, põe dentro da sacola e joga fora. Amém? Corta em pedaço. Esquarteja. Tanta raiva. Tanta raiva. Entendeu, Virginia? Então, qual é o nosso... A nossa infração, qual foi o nosso pecado, o que foi que nós cometemos. A situação agora é grave. Aí, tá bom. Rafael. Rafael começou a entender.
Agora, assim, eu pude entender que a situação é realmente grave, né, que, né, como o senhor fez a comparação aí com o natural, né? A pessoa que se sentiu traída, ela fica no direito de poder, sei lá, se vingar ou fazer qualquer coisa. Que é o caso de Deus, né? Em relação a nós.
E ela não aceita que os outros fiquem bem, né?
Isso.
É uma coisa difícil demais. Difícil demais, né? Assim?
Exatamente.
Não tem perdão, não tem nada e tal. Vamos ver.
Não, é como o senhor está falando aí. É uma situação extremamente delicada, grave, difícil. Que se a gente for pensar, não tem saída, não tem, como é que fala, solução, né? Aí que entra aquilo que o senhor leu aqui em Efésios, né?
Aí, ô Rafael, às vezes a mulher deixa o marido, deixa tudo que o marido fez, a vaquinha, coisinhos, os trenzinhos, né? Tudo que o marido fez, etc, etc. E tem ali as espíritas e tal, etc. E larga para pegar outro. Larga para pegar outro. Na esperança. Porque ela acha que aquela vida que ela está sofrendo, que ela está vivendo, aquela vida que ela está vivendo...
É
sofrido. É ruim. Não é boa. Ela troca... Na esperança de melhorar. Será que a troca que o homem fez foi boa para nós?
Não.
A troca que nós fizemos, nós somos uma mulher, imagina a mulher. A troca que... E mulher tem isso, gente. Tem ou não tem? Mulher não faz isso com facilidade? E mulher tem coragem demais. Mulher tem muita coragem. Mulher é madeira de dar em dois. Ela é uma coisa absurda. Mulher é um negócio violento. Hã? Como é que é, mulher? Ela faz. Né? Escândalo, essa coisa, tudo é com mulher. Amém? Então, não digo todas, mas quase todas. Aí o que o homem fez, o que nós fizemos, foi bom para nós?
Não.
E você imagina, então, isso, a situação em que nós encontramos. Nós somos uma, como se fosse uma, então nós somos o quê? Uma. Quando Deus disse assim, e quando Ele fala da igreja, quando Ele fala do povo, Ele não fala tudo isso? Prostituta, não sei o quê, Você tinha tudo, e você não sei o quê. E lá você lê o profeta Isaías, você lê Jeremias, você vai ver. Deus fala com o povo como se ele estivesse falando com a mulher que traiu. Ele fala com o povo como se ele estivesse falando com a mulher que traiu. Com a mulher que adulterou, com a mulher que... E ele tinha o direito de estar muito triste, magoado, chateado. Ele tinha o direito ou não tinha? Tem o direito ou não tem? Então é isso que ele pensa, o que ele pensa da igreja. E não é que ele pense, é a verdade, é uma coisa. E a mulher continua fazendo tudo para não mostrar que ela sofre. Ela pinta o cabelo de vermelho, ela arruma, ela ajeita. Ela quer fazer tudo para mostrar que está melhor com o outro homem. Ela quer mostrar que não sofre, que não tem problema, que etc, que ele é maravilhoso. Amém? Ela faz tudo para mostrar que ela não tem problema com o outro. Ela vive bem. E é assim que a humanidade é. A humanidade faz tudo para ignorar Deus, como se Deus não existisse, como se Deus já não precisasse de Deus. Amém? Então, esse foi o nosso grande pecado. Qual foi? Cometeu raça adúltera. Né? Ele chama a gente de tudo que é baixo e desprezível. Baixo e desprezível, ele chama o homem por causa disso. Porque o homem cometeu, a mulher, a igreja, o povo, cometeu esse delito. Então, qual é o nosso pecado? Qual foi o nosso pecado? Foi virar as costas para Deus. O nosso pecado foi deixar Deus. Abandonar Deus. Aí, lá não fala, estava no mundo sem Deus. Aí, o que é conversão? Conversão é uma pessoa que está voltando para Deus. Individualmente, você é a igreja, e coletivamente, nós somos a igreja. Mas individualmente, você tem que pensar no coletivo, individualmente. Você tem que pensar no povo, individualmente. Não, eu vou fazer parte desse povo. Qual povo? O povo que reconheceu o pecado, reconheceu. Porque se a mulher não reconhece que errou, ela não vai procurar o marido e vai dizer, não, eu quero reconciliar com você, eu quero voltar para casa, se você me permite. Você tem toda a razão de me manter na rua. Você tem toda a razão de fechar a porta para mim. Mas eu estou aqui me humilhando aos seus pés. Qual mulher que faz isso? Qual? Muito difícil, né? Mulher não, ela não peca, ela não erra. Entendeu? A culpa não é dela. É assim que é o homem. Ele não admite. E lá não está escrito? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se o meu povo quiser, se o meu povo se arrepender, se o meu povo quiser voltar para mim, se o meu povo quiser... Gente, não está claro demais, gente? Hã? Se o meu povo se arrepender, porque se ela ficar, continuar na gandaia, aí você traz ela para dentro de casa de novo e ela continua na gandaia? Só pelo jeito dela você sabe, você é besta. Deus, então, me muito mais. Ele entende muito mais, ele sabe. Se o meu povo voltar para mim, se o meu povo quiser, se o meu povo se arrepender, se o meu povo se propor no seu coração de não me trair mais. Aí está escrito assim, com quão grande amor ele nos amou. Ele ama a gente? Ele gosta dessa mulher? Ele é apaixonado por essa mulher? É? Exatamente. É exata. A comparação é essa, exatamente essa. Amém? Ele diz para você, ó, deixa as coisas que para trás ficam. Deixando as coisas que para trás ficam. Esquece o que você fez. Eu não quero saber do que você fez. Ele ama demais essa mulher. Concorda? E essa é a vontade de Deus. Trazer de volta para a sua casa... Trazer de volta para a sua casa ele vai tirar da casa dele, ele tem os pés, a terra, é o estrado dos seus pés. Onde é que ele mora? Na terra. Ele mora na terra. O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Então ele mora na terra, gente. Ele mora aqui, ele escolheu aqui. O jardim do Éden, a casa dele, é aqui. Deus habita aqui na terra. A terra está no céu. Ele mora no céu, sim, mas a terra está no céu. E ele tem os pés sobre a terra, ele mora aqui. Amém? Só que ele tem ciúme disso aqui, ó. Ele nos ama ao ciúme, ele tem amor enorme por nós. Qual é a vontade de Deus? Trazer de volta para a sua casa. E ele vai trazer, Ramiro? E ele vai conseguir? Ele vai conseguir. Porque ele é Deus. Ele não tem os defeitos que a mulher tem. Então você imagina um homem íntegro, você imagina um homem reto, você imagina um homem decente e uma mulher vagabunda. Nós somos a mulher vagabunda e ele? O homem reto. Um homem bom, um homem reto, um homem direito, um homem que aceita a mulher de volta. Entendeu? É isso. Então, ele é a pessoa justa, certa, sem pecado, sem defeito. E nós somos? Pronto. Agora ficou fácil para você. Não ficou? Não ficou fácil para você? Pronto. Aí você, o que que acontece? A pessoa quer justificar. Não, eu não sou essa vagabunda. Eu não sou essa porcaria. Deus me livre e tal. A pessoa quer justificar. Tem jeito de você justificar? Não tem jeito de justificar, não, Ramiro. Quando a gente vai vendo, vai reconhecendo, nós vamos entendendo que nós somos, sabe, esses vermes, como às vezes o salmista fala, né, Jó, nas orações que eles fizeram, até reconheceram que, Senhor, a gente é, né? Tem misericórdia de nós, tem piedade de nós. Não leva em conta os nossos pecados, Senhor. Você concorda que precisa haver arrependimento? Você concorda que precisa de haver reconhecimento do pecado? Vocês concordam que para voltar para Deus não pode ser de qualquer jeito? A igreja precisa entender ou não precisa entender? Pode chegar assim e falar simplesmente, pregar simplesmente e deixar o povo sair sem entender? Agora você entendeu? A igreja tem que entender ou não tem que entender? Por quê? Porque ela depende dela, depende do procedimento dela, depende do arrependimento dela. Ela precisa mostrar para Deus que ela está arrependida. Ela precisa mostrar para Deus que ela entendeu. Ela precisa mostrar para Deus que Deus pode confiar nela. E Deus não vai levar a prostituta para casa, não. Ele vai levar uma pessoa, ele vai levar uma igreja, um povo, que ele pode confiar nele agora. Que ele confiou lá e foi traído. Ele confiou nela e ela o traiu. É isso, gente. Mas agora não, ele vai à igreja que for salva, a igreja que ele conseguir tirar, o povo que ele conseguir, vai ser um povo fiel, um povo que não vai, ele pode, ele tem certeza que aquele povo não vai traí-lo. Do caso contrário, não entra no reino de Deus, amém? Caso contrário, não vai ser a noiva, não vai ser a noiva, não vai ser o povo de Deus, não vai ser a mulher de Deus. Então ele usa esse natural para explicar o espiritual. Ficou bem explicado? Agora a gente sabe qual é a vontade de Deus. Agora nós sabemos qual é a vontade de Deus. Mas e a igreja de noite? A igreja da noite? A igreja da noite, como é que vai ficar a igreja da noite? Hã? Está perdida. Hã? Mais difícil para ela. Será que você consegue explicar? Mas ela vai aceitar a explicação? Será que a Mariana vai aceitar a explicação do Humbertinho?
Por isso, então, Deus comparou nós com ela, porque a natureza dela é difícil. Então, até para a mulher que está aqui dentro ouvir isso e aceitar isso é terrível, porque a comparação é muito pesada. Todavia, é a realidade do fato. Nós, como igreja, nós, como mulher, somos uma vagabunda mesmo, em todos os atos, porque... Quando você menos espera, você está traindo seu marido. Você está agindo de uma forma leviana. Então, por isso eu falo, é fácil até explicar. Eu falar, eu entendi o que o senhor quis dizer, claramente. Agora, não sei se eu... Ela não vai aceitar porque não tem autoridade, não tem essas coisas. Então, é mais fácil ouvir do senhor e aceitar, porque eu até confesso ao senhor que se fosse outra pessoa pregando aí na frente... Ela, perigoso levar uma Bíblia na cabeça. É. A palavra é tremenda. Isso não. Deus não permitiria essa palavra ser falada em outro lugar, não. Desculpa falar, mas essa é a realidade. É uma palavra pesada.
Pois é, mas, Augusta, não é isso mesmo, Augusta? É isso aí. Agora, você pega o versículo 10 aí de Efésios, por exemplo. Onde é que nós estamos falando? O versículo 10, para a gente concluir. De tornar. Olha a vontade de Deus. Versículo 9, está lá. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Agora, Jesus Cristo entendeu isso. Jesus entendeu. E ele deu a vida pela igreja. Ele entendeu que para Deus só resolvia, para Deus não resolvia o cavalo, a vaca, para Deus não resolve o mato, as matas, para Deus não resolve o ouro, não resolve a prata. Ele dá mais valor em quem? Nós. Então, Jesus entendeu isso, que Deus não queria dinheiro, Deus não quer tempo bonito, Deus não quer tempo bonito, coisa feita de... Nós podemos fazer de ouro, nós podemos pintar de ouro, de prata, de não sei o quê, etc., de vidro. Se o homem continuar sendo vagabundo, se o ser humano não entender isso. Então nós podemos estar debaixo de uma árvore, nós podemos estar num rancho, mas o que ele quer? É você. O que ele quer é você. Jesus entendeu isso e deu a vida para que ele pudesse ter esse povo. Um povo só seu. Um povo todo seu. Um povo é assim. É assim que o homem quer. É assim que o marido quer. Uma mulher só para ele. E você pode ver que aí na televisão, nos programas de mulheres aí, etc., tá correndo um negócio, um zum-zum-zum por aí, que o casamento, ninguém hoje casa pensando em exclusividade, não. No próprio casamento já fica estabelecido. Lá que eu vou levar a sua vida, você vai levar o outro. Lá tem um casamento que o marido e a mulher encontram meia hora por dia. E eles estão vivendo muito bem. E ele encontra meia hora por dia com a mulher. E eles estão vibrando com esse tipo de casamento. Que nenhum é exclusivo do outro, nem o outro é exclusivo do um. E fica. E o trem está indo por aí afora. Agrada a Deus? É assim que Deus quer? Não é o tipo de casamento que Deus quer, não. Não é o tipo de casamento que Deus aprova, não. Então, aí, lê. Só para concluir. 8:9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade.
Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo...
De tornar a congregar em Cristo. Tornar a congregar. Quer dizer, uma coisa que já foi dele. Um negócio que já foi dele. Hoje não é mais. O homem não é mais de Deus. Veio um valente e tomou. Agora está vindo um mais valente para tentar a tornar, ó, tornar a congregar, trazer para ele uma coisa que já foi dele, mas que hoje não é. É isso que a igreja precisa entender. É isso que as religiões precisavam entender. Amém? É isso que as denominações precisavam entender. Assim, claro, como nós estamos explicando. Para primeiro reconhecer que não é de Deus. Que quem tem domínio sobre o homem não é Deus. E que a mulher hoje vive com o seu marido. Quem é o marido dela hoje? Quem é o... Em qual casa nós estamos? Quem tem... Quem manda, quem... É ele. É o diabo. Agora, abertos nossos olhos. Deus diz, abre os olhos, vai e abre os olhos desse povo. Faz eles entenderem que eles me deixaram por esse espírito, que eles me trocaram por esse demônio. Eles me trocaram uma coisa boa por uma coisa que não vale nada. Eles me trocaram, e é assim que normalmente acontece. É assim que normalmente acontece. O homem bom, a mulher não quer não. E é que é um vagabundo. É. Normalmente. Cabelo de Neymar, tatuagem no peito, que é uma, assim, é. É isso. Homem bom, fica no banco. É difícil sair do banco. Amém ou não? Amém, gente. Engraçado, eu vejo isso com tanta clareza. Foi, meu Deus. Como isso é verdade? Quando você vai pregar para uma pessoa, você vai... Primeiro a pessoa precisava entender. Primeiro ela precisava ter os seus olhos abertos, entender isso. Reconhecer que ela está no lugar dessa pessoa. E que ela precisa se arrepender. Que ela precisa voltar para Deus. Voltar para Deus. Aí, Wender, aí o louvor vai ser diferente. Aí, as orações vão ser diferentes. Não foi isso que eu falei no começo? Que se a gente entendesse bem, o nosso louvor seria diferente, a nossa oração seria diferente, a sua vida vai ser diferente. Porque quando você fizer cometer qualquer ato, quando você, até no seu pensamento você não vai querer magoar Deus. Até no seu pensamento você não vai querer magoar Deus. Você voltou para Deus. Você voltou para Deus ainda aqui, ainda nesse corpo, você voltou para Deus. E você falou, nem no seu pensamento você quer magoá-lo mais. Você se arrependeu tanto e ficou encantada com o amor. E quando eu estou falando encantada, é referindo à igreja. Não as mulheres, mas você ficou encantada, igreja, com o amor dele, que você nem no pensamento você quer magoá-lo. Você é grata pelo perdão, você é grata pelo perdão, sabe, você ama agora o seu Senhor. Amém. Nada, nada mais vai fazer você separar dele. Nada vai fazer você separar dele. Que coisa boa. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Aleluia. Amém? Amém, Jesus. Pai nosso que está no céu, Senhor, como é bom a gente entender, como é bom a gente compreender essas coisas, porque nos ajuda. Isso vai nos ajudar muito. Nos ajudar muito. Isso vai permitir, Pai, que nós vivemos uma vida diferente, vai permitir o esforço da igreja, vai permitir, Pai, né, a compreensão, entender com que realmente amor o Senhor nos tem amado. Como o Senhor é capaz de fazer coisas que o homem não pode fazer. Esse perdão, esse amor, essa compreensão, esse jeito seu nos deixa profundamente convencidos, arrependidos, verdadeiramente compreensível é a maneira como o Senhor nos explica, o Senhor nos fala, que só nos resta dizer, tem misericórdia. Só nos resta dizer, ajuda-nos. Só nos resta, Senhor Deus, realmente pedir ao Senhor. Não leva em conta. Não leva em conta o procedimento que às vezes nós temos. Não só mulher, mas o homem também. Nós, como igreja, às vezes agimos dessa forma. Mas o Senhor há de nos perdoar. O Senhor há de nos ajudar a voltar para a nossa casa, de onde nós saímos, voltar para o lugar onde nós não deveríamos ter saído. Voltar para Deus. Se o Senhor está dando essa oportunidade, se o Senhor está estendendo a mão à igreja, nós queremos segurar, nós queremos voltar para o Senhor. É agora, para nunca mais deixar, para nunca mais, nunca mais. Porque agora nós entendemos perfeitamente que a razão do nosso sofrimento foi exatamente te deixar. A razão de todo o sofrimento foi te deixar. Foi trocá-lo, Senhor, por um outro Senhor. Trocar o nosso Senhor, o nosso Deus, por outro Deus. E aí nós caímos nessa situação sofrida, ilusória, enganados, mas aberto os nossos olhos, nós voltamos para o Senhor, nós voltamos para Ti, para nunca mais realmente afastar. Amém? Deus nos abençoe, que a gente tenha uma boa tarde, que a gente tenha leve uma vida tranquila, porque, né, pela fé, nós já deixamos o outro Deus. Nós já deixamos o outro para viver para Deus. Amém? Hoje nós, nosso Senhor é Ele. O nosso Senhor é Deus. Pela fé, nós não estamos mais no mundo. Pela fé, nós não somos mais pecadores. Amém? Aleluia. Amém. Nos foi perdoado, né? Nós fomos perdoados e voltamos para a casa do Senhor. Amém? Vamos nós subir à casa do Senhor. Vamos nós para a casa do nosso Deus. Hoje nós somos recebidos por Ele na sua casa. Hoje nós fazemos parte do seu povo. Amém, gente? Aleluia! Aleluia! Amém. Oh, amém.
Cheio meu lar e meu ser. Deixei minha glória por ti. Paguei os pecados em teu lugar. Meu sangue pra te salvar, deixei o meu lar e meu céu, deixei minha glória por ti. Os pecados em teu lugar, vesti o meu sangue pra te salvar, amada minha. Eu sofreria de novo naquela cruz só pra ter o teu coração. sofreria de novo aquela dor, se preciso fosse, pelo teu amor, amada, amada minha, eu sofreria de novo naquela cruz, só pra ter,
só pra ter
teu amor,
o teu coração.
Amada minha,
eu sofreria de novo aquela dor,
se preciso fosse, pelo teu amor, amada, amada minha, amada minha, eu morreria de novo naquela cruz, só pra ter,
só pra ter.
De novo aquela dor, se preciso fosse, pelo teu amor, deixei o meu lar e meu céu, deixei minha glória por si. Paguei os pecados em teu lugar. Vesti o meu sangue pra te salvar.
Oh, amada minha,
amada minha, eu morreria de novo naquela cruz
só pra ter.
Só pra ter.
Coração, o teu coração.